Leonardo Sá, o Orgulho Nacional.
Web Rádio Nós na Fita, a comunicação que cabe na palma da mão. Saudações, amigos das letras! Nesta semana, Gregório de Matos Guerra, que nasceu em Salvador no dia 23 de dezembro de 1636. Um dos mais antigos biógrafos, né, do Gregório de Matos foi Manuel Pereira Rabelo. E o Gregório de Matos, então, nasceu numa família abastada de empreiteiros de obras e funcionários administrativos, né? O pai era português, natural da cidade de Guimarães. Assim como todos os brasileiros da época, Gregório de Matos era português, porque o Brasil só se tornou independente no século XIX, 1822. Todos os cidadãos nascidos antes, então, eram luso-brasileiros. Em 1642, aos 6 anos, estudou em Senador Canedo, no Colégio dos Jesuítas, na Bahia. Continuou os estudos em Lisboa, aos 14 anos, né, em 1650, e aos 16, na Universidade de Coimbra, onde se formou em cânones, em 1661, já com 25 anos. E aos 27, ele foi nomeado juiz de fora de Alcácer do Sal, não sem antes atestar que era puro de sangue, como determinavam as normas jurídicas da época. No dia 27 de janeiro de 1668, quando tinha 31 anos, Gregório de Matos representou a Bahia nas Cortes de Lisboa. Em 1672, aos 36, o Senado da Câmara da Bahia outorgou-lhe o cargo de procurador. No dia 20 de janeiro de 1674, aos 27 anos, foi novamente representante da Bahia nas Cortes. Foi, entretanto, destituído do cargo de procurador. Gregório de Matos voltou ao Brasil aos 33 anos, né, 1679, nomeado pelo arcebispo Gaspar Barata de Mendonça, desembargador da relação eclesiástica da Bahia. Em 1682, já com 46 anos, Dom Pedro II, né, rei de Portugal, nomeou Gregório de Matos como tesoureiro-mor da Sé, um ano depois de ter tomado ordens menores. Em Portugal, o Gregório de Matos já tinha começado a ganhar a fama de poeta satírico e improvisador. Gregório de Matos foi destituído dos cargos, né, pelo novo arcebispo, Frei João da Madre de Deus, por não querer usar batina nem aceitar a imposição das ordens maiores, de forma a estar apto para as funções a que tinha sido incumbido. O Gregório de Matos, então, depois que foi destituído, né, do cargo de procurador e depois de desembargador, começou a satirizar os costumes do povo de todas as classes sociais baianas, o que ele chamou mais tarde, né, canalha infernal, ou aos nobres, né, que ele apelidou de caramurus. O Gregório de Matos então desenvolve uma poesia corrosiva, erótica, né, quase ou até mesmo pornográfica, apesar de também ter andado por caminhos mais líricos e, mesmo assim, também sagrados.
A coisa como ver um pai, ai, 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 um empresador de ser caramuru, 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 descendente.
Entre os amigos do Gregório de Matos, né, podemos encontrar, por exemplo, o poeta português Tomás Pinto Brandão. Em 1685, com quase 50 anos, 49 anos, o promotor eclesiástico da Bahia denunciou Gregório de Matos, né? Os costumes livres do Gregório de Matos ao Tribunal da Inquisição. O Gregório, ele foi acusado, por exemplo, de difamar Jesus Cristo e de não mostrar reverência, tirando o barrete da cabeça ao passar por uma procissão. A acusação não teve seguimento. No entanto, as inimizades cresceram em relação direta com os poemas que o Gregório de Matos foi criando, e foi criando inimigos também. Em 1694, acusado por vários lados, principalmente por parte do governador Antônio Luiz Gonçalves da Câmara Coutinho, e também correndo o risco de ser assassinado, o Gregório de Matos então foi deportado para Angola. A condenação, tida como mais leve, né, é atribuída ao amigo e protetor Dom João de Lencastre, né, que era o então governador da Bahia. Então Gregório de Matos foi expulso do Brasil para não ser assassinado, foi para Angola, uma pena leve da época. Isso com, vamos calcular, 1694, ele já tinha 58 anos. Pô, na época era uma idade avançada, né? Como recompensa por ter ajudado o governo local a combater uma conspiração militar, o Gregório de Matos então recebeu a permissão de voltar ao Brasil, ainda que sem permissão de voltar à Bahia. E aí o Gregório de Matos Guerra morreu em Recife, vítima de uma febre que ele acabou contraindo na Angola. O Gregório de Matos morreu em Recife no dia 26 de novembro de 1696, com 59 anos. Sempre repetindo, na época uma idade muito avançada.
Ela era uma índia de maré, de maré, de maré, cuja filha comeu.
Bom, os trabalhos, né, do Gregório de Matos foram sendo descobertos e relançados com o passar dos séculos, né, com o trabalho de diversos historiadores e biógrafos. Por exemplo, em 1831, né, quase dois séculos depois da morte do Gregório, o historiador Francisco Adolfo de Van Hagen publicou 39 dos poemas do Gregório na coletânea Florilégio da Poesia Brasileira, né, que foi lançado em 1850 em Lisboa. O Afrânio Peixoto editou o restante da obra entre 1923 e 1933 em seis volumes a cargo da Academia Brasileira de Letras, reunidos nos códices existentes na Biblioteca Nacional e na Biblioteca Van Hagen, né, do Ministério das Relações Exteriores. Exceto a parte pornográfica que apareceu, que foi publicada somente em 1968 por James Amado. A obra do Gregório de Matos, então, tinha um cunho bastante satírico e moderno para a época, além de chocar pelo teor erótico, né, de alguns dos versos. Entre os grandes poemas, né, do Gregório de Matos está A Cada Canto, Um Grande Conselheiro, onde ele critica os governantes da cidade da Bahia, né, da época. A crítica, no entanto, é atemporal, né, e universal. Os grandes conselheiros não são mais que os indivíduos, né, os políticos ou não, que nos, abre aspas, né, nos querem governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha, mas podem governar o mundo inteiro, fecha aspas. A figura do grande conselheiro é a figura do hipócrita que aponta os pecados dos outros sem olhar aos seus. Em resumo, o grande conselheiro é aquele que aconselha, mas não segue os seus preceitos. Perto do fim, né, pouco antes de morrer, Gregório de Matos expressou culpa e arrependimento no que dizia a sua relação com a Igreja Católica. Através das obras Buscando a Cristo e a Cristo Nosso Senhor Crucificado, o Gregório de Matos procura demonstrar a insignificância do homem perante Deus, onde se percebe, da parte do Gregório, a consciência nítida do pecado e a busca do perdão. Nestes momentos de pungente arrependimento, Gregório explicita seu conhecimento religioso, contrastando as ideias de Deus e de pecado, opostas e ao mesmo tempo complementares. Deus, ainda que detentor do poder de condenação das almas, permite claramente a esperança do homem em se salvar pelo seu perdão, em virtude da sua infinita misericórdia e bondade. O poema Buscando a Cristo, incluído em Obras Completas, né, organizadas pela Academia Brasileira de Letras, no entanto, é objeto de polêmica sobre a real autoria, né? Ângel Salcedo Ruiz, num capítulo do tomo 3, tomo 3 de La Literatura Espanhola, a segunda edição publicada em Madrid em 1916, relata a atribuição, né, desse poema ao poeta colombiano Juan Manuel García Terrada, que morreu em 1845. E o poema em espanhol tem o título, né, A Jesus Crucificado. O mesmo autor, no entanto, menciona Menéndez e Pelayo, né, História da Literatura Hispano-Americana, que disse, sem precisar ter lido o poema em obra anterior a García Terrada. Outros escritores em língua portuguesa que foram atribuídos como autores desse poema, Buscando a Cristo, foram o padre Manuel Bernardes, que está de acordo com a versão espanhola, e um doutor Manuel da Nóbrega, né, citado por Inocêncio Francisco da Silva no Dicionário Bibliográfico Português, tomo 6, página 69. Segundo Clóvis Monteiro, que reuniu as informações mencionadas, que ele informou, né, ele que reuniu essas informações que estão na internet, que fazem parte da base do roteiro do programa Amigos das Letras sobre o Gregório de Matos, tudo faz crer, pois, que não é de Gregório de Matos o autor desse soneto. Então é uma polêmica que Buscando a Cristo supostamente não seria da autoria do Gregório de Matos. Valentim, em 2013, né, pesquisando sobre a obra do Gregório de Matos em todas as nuances, ele afirma que em alguns poemas satíricos do Gregório de Matos é que estão impressas as primeiras representações da homossexualidade na literatura brasileira, né? A primeira vez que se tem conhecimento das representações homossexuais na literatura brasileira, e o Gregório de Matos foi esse precursor, segundo alguns estudos.
Na oração que diz a terra quer Deus que a quem está o cuidado.
O Gregório de Matos tinha um apelido, né? Os apelidos, né? Boca do Inferno, né? Ou também Boca de Brasa. Porque ele tinha, na época, uma ousadia muito grande em criticar a Igreja Católica. Isso eu quero ser século XVI, século XVII. E o Gregório, ele atacava todo mundo. Atacava os padres e freiras também, não só a igreja. E o Gregório também fazia críticas ao governo, né? A cidade da Bahia, né? Que na época era Salvador, né? Que chamada de cidade da Bahia. Então ele criticava todo mundo e não queria saber se era igreja e tal. Era o Gregório de Matos, por isso que era o Boca do Inferno. Na época, bater de frente com a igreja era complicado. Tanto é que no fim da vida ele foi convidado a se retirar do país e não pôde voltar para a Bahia quando retornou da Angola. Tanto que o Gregório de Matos morreu em Recife. Por esse motivo, né, de ser Boca do Inferno, cara ousado, satírico, visceral, a própria biografia do Gregório de Matos, também a poesia pornográfica, isso fez com que o Gregório de Matos fosse considerado um poeta rebelde, que apesar de ser um clássico, hoje ainda muitos consideram também um poeta maldito. Então o Gregório de Matos se torna o primeiro poeta do Brasil, que a gente pode dizer, que a gente pode definir de certo modo, né? Definir ele como poeta maldito, apesar de ser clássico, pelo tom satírico que ele impregnava contra a igreja e a sociedade, os costumes da Bahia, principalmente numa época não era muito comum, que até era difícil, né? Antes do Brasil virar um país independente.
Pregue que a vida é emprestado, estado, mistérios mil que desenterra.
O Gregório de Matos, então, advogado e poeta do Brasil Colônia e apelidado de Boca do Inferno e também Boca de Brasa, Gregório de Matos é considerado um dos maiores poetas do Barroco em Portugal e no Brasil e o mais importante poeta satírico da literatura em língua portuguesa no período colonial. Este foi o Amigos das Letras sobre Gregório de Matos. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso facebook.com/radionosnafita, nosso castbox, nosso Spotify. Siga-nos no Instagram, no arroba webradionosnafita, e também no nosso site, no www.webradionosnafita.miaradio.fm. Saudações, Amigos das Letras!
Já sei que é a flor da formosura, usura, será no fim dessa jornada.
Tristes sucessos, casos lastimosos, desgraças nunca vistas nem faladas. São, ó Bahia, vésperas choradas de outros que estão por vir estranhos, sentimo-nos confusos e teimosos, pois não damos remédios às já passadas, nem prevemos tampouco as esperadas, como que estamos dela desejosos. Levou-me o dinheiro, a má fortuna, ficamos sem tostão, real nem branca, macutas, correão, nevelão, molhos, ninguém vê, ninguém fala, nem impugna, e é que quem o dinheiro nos arrancam as mãos, a língua, os olhos. O Amigos das Letras se propõe a falar sobre os grandes nomes da literatura. Autores, livros, textos, crônicas, contos, poemas, poesias. Tudo o que for interessante, intrigante, instigante e atrativo para o ouvinte leitor, aqui na Web Rádio Nós na Fita, Amigo das Letras.
Rádio Web Nós na Fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques.
Nós na Fita, a rádio que é só poesia.